dentro do computador, do isso. celular e
então,
tudo.
Você também não conversa no, na internet com quem você não conhece. É, cuidado com o que estão pedindo, você não manda foto para todo mundo, né? Mas é isso. Agora, criança, normalmente, quando se perde, a gente às vezes recebe, é isso, olha, eu estava no shopping. Então, é ficar muito atento, porque hoje, infelizmente, às vezes a gente olha o celular, né? Até dirigindo, né? Quando você está olhando o celular, o filho estava aqui, onde está?
Uhum.
Então, a gente localiza, né? Mas tem também muitos desaparecimentos de crianças. Hoje é mais adolescentes, né? Por conta, a grande motivação é rede social.
Rede social.
Os desafios dos jogos, que é você sair aí da sua casa, a pessoa mora numa extremidade de São Paulo, tem que encontrar a turma na outra. É longe. E não pode falar com ninguém. Então desliga celular, porque eles sabem como fazer. Desliga celular, fica 2, 3 dias num grupo que nunca viu. E aí a gente tem que procurar tal, voltar. Eles voltam revoltados, jurando que vão fazer de novo. E aí a gente orienta os pais. Então fica aqui, eu quero a oportunidade. Fiquem atentos. Se você deu um celular para sua criança ou para o seu adolescente e um computador, tem que saber o que eles estão fazendo. Tem que monitorar, tem que conversar. É conversar.
Delegada, deu para a gente ter uma noção de como o assunto é sério. Muito obrigado pela
visita
aqui.
Sou eu que agradeço. É muito importante e fica aqui para quem está aqui nos vendo, nos assistindo. DHPP no centro de São Paulo, nós temos o Instagram, tem o telefone, a gente está à disposição. A gente lá tem um lema, nós não desistimos e a gente não esquece.
Tá certo, tá então. Bom? E nós recebemos aqui no A Cidade é Sua, a delegada Ivalda Aleixo, que é diretora do DHPP. Que fica no centro da cidade, na rua Brigadeiro Tobias, né?
Exatamente, 527.
527.
Pois é, continuamos com Cidade é Sua por aqui, hoje falando sobre os desaparecimentos de pessoas na cidade de São Paulo. E a gente recebe agora o coordenador do Departamento Especializado em Localização Familiar, que faz parte da Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, Darko Hunter, cujo nome é Darko Vieira Cristiano, mais conhecido como Darko Hunter. Seja muito bem-vindo, Darko. Hunter é por causa do termo em inglês, caçador mesmo. Seja bem-vindo.
Muito obrigado e agradeço muito aqui a participação e poder levar ao público essa questão da temática sobre desaparecimento e trazer aqui informações importantes para a sociedade.
E o Hunter vem de caçador mesmo, caçador de pessoas, o termo em inglês.
Exatamente. Isso foi lá no início, em 2007, trabalhando com abordagem com pessoas em situação de rua. E tinha uma supervisora que falou, nossa, ele parece um headhunter. Eu comecei a fazer atendimento com pessoas que tinham questões de saúde mental que estavam em situação de rua. Então, todos esses casos, eu ia até o local, obtia as informações ali com esses dados, fazia cruzamentos para localizar os familiares. Então, todos os casos que tinham de questão de saúde mental, essa supervisora falava, chama o Hunter. Aí começou e até hoje... Esse nome, para mim, já virou um nome fixo.
Darko, os números são realmente alarmantes de desaparecimento. A gente não tem ideia, né? Eu estava aqui pesquisando, eu tinha pesquisado o número 41 desaparecimentos por dia, mas você já atualizou, né, esse número?
Isso, são 50 casos em média por dia de desaparecimento em São Paulo. Desses números, também é importante falar sobre o encontro de pessoas. 80% das pessoas desaparecidas são localizadas rapidamente no mesmo dia ou no dia seguinte e 20% levam um tempo maior para ser encontrado ou continuam em aberto.
E esses 50 por dia são os que são notificados. Existe uma imagem, uma expectativa de que existam outros casos que nem chegam a ser notificados?
Exatamente, existe uma subnotificações, até por conta de um mito de se aguardar 24 horas, 48 horas para efetuar um BO desaparecimento. Não é necessário aguardar nenhum momento. Assim que percebeu que o familiar saiu da rotina, pode e deve ser efetuado o BO desaparecimento no DP mais próximo, ou na delegacia eletrônica, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Efetuando um BO desaparecimento, já dá início a uma investigação. Tanto a polícia procura nos sistemas policiais, busca de cadáveres, IMLs, os hospitais, por lei, devem encaminhar as informações dos pacientes hospitalizados e desconhecidos para a delegacia de desaparecidos, para a coordenação de desaparecidos, para confrontarmos essas informações, para verificar se consta desaparecimento com os dados daquele paciente. E também na nossa coordenação, da coordenação da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, inserimos alertas dentro do sistema. Então, os abrigos municipais, saúde municipais, é inserido o alerta ali. Caso essa pessoa passe futuramente em qualquer dessas unidades, constará a informação que ela está desaparecida. É feita uma entrevista com essa pessoa para informá-la que ela consta como desaparecida, quem está à procura. Isso é um cuidado reservado. Às vezes a pessoa não deseja o contato familiar e às vezes é uma questão de violência doméstica, onde o agressor, a vítima saiu de casa por conta da questão de violência e o agressor efetuou um boletim de desaparecimento para tentar localizá-la. Então essa entrevista é feita. A pessoa desejando um contato, é feito esse contato por telefone ou o familiar vai até o local. A pessoa não desejando esse contato, ela é encaminhada até a delegacia de desaparecidos ou o DP mais próximo para informar que tem ciência que consta como desaparecida, porém não deseja contato com o familiar naquele momento. E o familiar, o declarante, ele é informado que a pessoa foi localizada, porém não deseja o contato no momento. Então existem esses casos também, que a pessoa é localizada, mas não deseja o contato com a família.
Pois é, porque quando a gente imagina isso, desaparecimento, a gente acha que sempre é um fator externo que está causando, a pessoa passou por alguma tragédia, enfim, né, teve algum acidente, alguma coisa assim. É louco pensar nessa segunda opção, que é opção própria. A pessoa quis desaparecer, como você disse, por um caso de violência, e existem razões para isso. Agora, Darko, esses 80% dos casos que são resolvidos logo nas primeiras horas, qual é o perfil dessas pessoas e onde é feito onde elas normalmente são mais encontradas?
Certo, o perfil normalmente são de idosos com alguma questão de Alzheimer, alguma questão de demência, com que acabam ficando perdidos em situação de rua, vagando, às vezes lembra de um local onde morava há muito tempo atrás e por conta da demência acaba indo até o local. Já pegamos o caso, por exemplo, a pessoa desapareceu em Santa Amaro e foi encontrada em Jabaquara tentando visitar uma irmã que já havia falecido há 10 anos atrás. Então na memória dele estava ali. Então esses casos, e fora casos de pessoas que sofreram algum acidente na rua, foram encaminhadas para algum hospital ou um serviço de acolhimento. Então a gente verifica dentro dos serviços da assistência se aquela pessoa está em um serviço de acolhimento, estando é feita a entrevista. Inserimos a fotografia também. Hoje temos muitas tecnologias, pensando lá quando iniciou-se Darko Hunter em 2007, tínhamos fax, era um celular tijolinho Nokia que não tinha nem internet. Hoje temos o WhatsApp, que conseguimos fazer as informações cruzarem rapidamente de um estado para o outro. Temos um grupo de WhatsApp com todos os delegados e policiais a nível nacional. Então, se eu tiver um caso aqui em São Paulo, que é provavelmente a pessoa está em Minas Gerais, eu consigo trocar essas informações rapidamente. E uma das grandes tecnologias agora é o Smart Sampa, maior sistema de segurança e reconhecimento facial da América Latina. Ele auxilia muito nos casos desaparecidos, onde recebemos a informação que aquela pessoa está desaparecida, família encaminha fotografias do rosto daquela pessoa, inserimos dentro do sistema. Caso aquela pessoa passe em uma das mais de 40 mil câmeras pela cidade, constará a informação que ela está desaparecida e a viatura mais próxima se dirige até o local para fazer o reconhecimento. Identificando que se trata daquela pessoa desaparecida, ela é encaminhada até o DP e os familiares são informados sobre a questão do encontro.
E Darko, normalmente essa localização é feita dentro da própria cidade ou, como você falou, acontece em outros estados, acontece em outros países também?
Já tivemos casos de outros países, de um filho que estava procurando a mãe por aqui, em São Paulo, e conseguimos sucesso. O filho lá da Suíça, a gente conseguiu localizar a mãe que estava aqui na região da Sé mesmo. E casos também que a pessoa saiu de outro país, veio para cá e conseguimos localizar, porque acabou se perdendo como turista.
E no caso, pessoas que desapareceram aqui e apareceram em outros países?
Esse, temos também algumas situações que acabam ocorrendo, mas a grande maioria são casos aqui mesmo em território nacional.
Tá, você falou então de idosos, são os que são encontrados mais facilmente. Quais são os casos que mais custam para serem resolvidos?
São idosos que são localizados rapidamente, pessoas também adultos entre 29 e 49 anos. A maioria, vou dar só um perfil também do desaparecido. A maioria são homens entre 29 e 59 anos. Tem alguma questão de dependência química, ou alguma questão de saúde mental comprometida. Então, os números, depende muito do caso. Pode ter um caso de um idoso que vai ser localizado rapidamente, horas após o desaparecimento, como pode ter um idoso que vai ser localizado ou vai continuar em aberto esse BO. Então, não tem como dar uma precisão sobre o perfil. Uma criança que desapareceu, normalmente criança não desaparece tanto. Quando recebe a informação do desaparecimento, é localizada mais rapidamente, até por conta da sociedade prestar mais atenção. Diferente de um idoso que às vezes está vagando muito tempo, dias, sem água, pé machucado, e a sociedade ainda não tem esse costume de chegar lá e conversar com aquele idoso para verificar se está precisando de ajuda, se está perdido. Isso é um fator importante também para deixar para os ouvintes e os telespectadores essa atenção de ter com um idoso que pode estar ali perdido, conversando com aquele idoso. Ele passando os dados, entrar em contato com o 90, entrar em contato com a coordenação de desaparecidos, que pode ser um idoso que está desaparecido e a sociedade vir ajudar. Isso acontece muito com os nossos casos, que temos uma parceria com a TV Minuto do Metrô, onde divulgamos 5 casos de desaparecimento por semana, e desses casos, vários foram resolvidos graças aos passageiros do metrô, que verificaram aquela fotografia e lembraram que viu uma pessoa semelhante, entra em contato conosco, passa a localização, dirigimos até o local e lá conseguimos encontrar as pessoas que os passageiros acabam auxiliando. Então, além das câmeras do Smart Sampa que tem pela cidade, também temos olhos humanos que estão percebendo a questão do desaparecimento. E isso ajuda muito na questão da localização mais rápido. Esses casos que levam mais tempo, eles continuam todos inseridos no sistema, só é retirado caso a pessoa venha a ser localizada. Então, todos os casos continuam em aberto. Temos casos de 1984, que tem um BO desaparecimento, não foi localizada a pessoa, infelizmente, mas continua no sistema. E quanto mais a tecnologia vem aumentando, a gente pensa nessas possibilidades de encontro. Temos também a questão da coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Um familiar que tem um ente desaparecido, um BO desaparecimento, passou-se um mês do desaparecimento, pode já ser feito a coleta do DNA. Aqui na capital é no IML Central, no horário comercial. Essa coleta é feita ali, o familiar leva o BO desaparecimento e é efetuada a coleta para fazer esses confrontos.
E hoje em dia, você tem ideia de quantas pessoas ainda continuam em estado aberto, continuam desaparecidas?
Conosco existe 3 mil alertas dentro do sistema de casos em abertos ainda. Isso não quer dizer que aquela pessoa ainda esteja desaparecida. Um problema que ocorre também, além da subnotificações ocorrem pelo seguinte: às vezes tem um mito das 24 horas, a pessoa está esperando 24 horas, nesse período a pessoa foi localizada, então não gerou-se um BO desaparecimento. Às vezes também existe uma questão sobre a responsabilidade do BO. O familiar entra em contato com o 90 e pensa que ali efetuou o BO desaparecimento. A gente recebe vários casos assim e acaba orientando a família. O BO tem que ser feito no DP mais próximo ou na delegacia eletrônica. Uma outra questão das subnotificações, como estamos falando, é do encontro de pessoas. Às vezes a pessoa volta para casa, a pessoa é encontrada, só que a família não informa o encontro. Então as estatísticas demonstram que aquela pessoa está desaparecida. Porém não, a gente tem todo mês, efetua várias ligações para os familiares para verificar se aquela pessoa foi localizada ou não, se teve alguma novidade, e com isso descobrimos que a pessoa foi localizada, mas ainda continua em aberto. Então a importância de fazer o BO desaparecimento, também é importante fazer o BO de encontro, porque com o BO desaparecimento o RG da pessoa desaparecida é bloqueado. Então só é desbloqueado quando é efetuado o BO de encontro.
Pois é, fica aí o alerta mesmo, né? Se isso acontece, ou aconteceu com a sua família, o documento, o boletim de ocorrência é importante, que é para as autoridades saberem o que é que está acontecendo. Se você só ligou para lá para dizer, olha, fulano desapareceu, isso não fica documentado, né? Preciso a necessidade do BO. Darco, agora vamos falar desse tema que é delicado. Quando as crianças desaparecem, que bom que elas são encontradas rapidamente na maior parte dos casos, mas quando isso não acontece, a investigação costuma caminhar para onde?
Então, verificamos, temos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, é verificada essas informações, redes sociais também, tem casos onde, principalmente o Discord, onde crianças marcam encontro com outras pessoas que seriam amigos ali das redes sociais, e nessa acaba desaparecendo e inicia ali as investigações.
Eu imagino que esses números sejam os que estão aumentando mais, né? Porque com o avanço das redes sociais e essa, até a dark web, como a gente chama, né? Que são esses encontros são marcados por pessoas desconhecidas, tá ficando cada vez mais comum. A gente fica sabendo todos os dias de casos assim, e próximos, né? Às vezes uma amiga que falou assim, ai, meu filho tá conversando com alguém estranho, fui ver quem é, a gente não conseguiu identificar. É assustador, né?
Exatamente. Então é muito importante que os pais responsáveis sempre tenham esse monitoramento também com quem a criança está conversando, sempre a importância de estar verificando com quem a criança está conversando, porque isso pode trazer uma questão que pode marcar um encontro sem informar para os pais e se dirigisse até o local. A gente teve um caso desse de uma adolescente que saiu de interior de São Paulo, pegou um Uber e veio para São Paulo para encontrar uma pessoa já adulta que tinha fornecido o Uber. Então, nas investigações foi localizado isso, e com as câmeras onde parou o veículo, a gente conseguiu fazer a localização dessa adolescente, mas é um caso que poderia levar para uma situação onde ela não poderia ser mais encontrada, ou encontrada em uma situação bem mais triste.
E normalmente esses casos são associados ao aliciamento de menores, tem aliciamento para prostituição, tem até o que a gente ouve por aí de tráfico humano, é real?
Existe também um tráfico sexual, já teve casos isso já na mídia sobre grupos que traziam adolescentes para jogar futebol, para a escolinha de futebol, e nisso era encaminhado para o mercado sexual.
E o inverso, né? Quando eles aliciam mulheres aqui para possíveis trabalhos no exterior, e quando chegam lá também tem essa rede de prostituição atrelada a esse negócio, né?
Exato, também acontece muito.
E aí, as notificações nesses casos são feitas também, quando há suspeita desse tipo de caso?
Sim, a investigação começa como desaparecida e ela pode levar para uma questão de tráfico sexual, homicídio, então são vários caminhos que a investigação isso pode estar levando. Uma questão importante também sobre o número elevado de BOs de desaparecimento efetuado, também é desmistificação desse mito de aguardar 24 horas. Familiar entra em contato conosco, informa que está com um familiar desaparecido, mas está aguardando 24 horas, 48 horas, já ouvi até 72 horas. Não é necessário novamente aguardar nenhum momento. Então orientamos já que se efetue o BO de desaparecimento. Então tem caso que a família faz o BO, depois de uma hora a pessoa foi localizada. Ficou registrado ali, mas é importante também falar que várias dessas pessoas são localizadas.
Ô Darko, e como é lidar com essas pessoas? Assim, imagino que o desespero de uma mãe quando não encontra o seu filho, como é lidar com essa ansiedade? Qual é o tipo de acolhimento que vocês fazem para lidar com essas pessoas?
É uma angústia grande que a família acaba tendo naquele momento, que traz ansiedade, sofrimento psicológico, não ter a notícia, a incerteza da localização daquele ente, essa questão desse sofrimento acaba virando um terreno fértil para golpistas. A gente sempre informa que é muito importante que os cartazes de divulgação sejam de órgãos oficiais, tanto da coordenação dos desaparecidos, Ministério Público, Polícia Civil, porque os golpistas, como eles funcionam? Eles verificam ali nas redes sociais que alguém está procurando um ente desaparecido e está lá, estou procurando meu irmão. Vários comentários, já tem as características ali, embaixo tem um comentário de uma tia falando, nossa, ajude a encontrar o meu sobrinho. Os golpistas pegam essas informações e entram em contato, falando que viu aquela pessoa em determinado local, a família pede uma foto, um vídeo, para verificar se realmente é. A pessoa, o golpista informa que está a 200 quilômetros de distância, mas pode ir lá, porque é uma zona rural, fazer esse vídeo e até levar para a rodoviária, mas não tem o dinheiro da gasolina. Então esse golpe é um golpe que está muito frequente, vários familiares caíram, a utilização de IA também para pegar a fotografia daquela pessoa, colocar em uma situação onde a pessoa está amarrada numa cadeira, amarrada dentro de um carro, e o golpista solicita Pix para liberar aquela pessoa, também é um golpe muito comum. Então essa questão, além do sofrimento de ter um ente desaparecido, não ter certeza onde aquela pessoa está, também trazem essas situações onde aproveitadores utilizam da dor alheia para tentar usufruir de algum dinheiro ali naquele momento difícil que o familiar está passando.
E nesse caso o familiar pode pedir orientação também. Olha, recebi esse vídeo, vocês têm como verificar? Tem uma perícia que pode ser feita para falar, não, isso aqui é IA, não está acontecendo?
Exatamente, isso que fazemos. A família entra em contato conosco, passa essas informações, verificamos ali se trata realmente de uma situação verdadeira ou não e orientamos os familiares. Porque nesse momento, imagina uma mãe que tem um filho desaparecido recebendo uma fotografia, ele está amarrado no porta-mala de um carro, a mãe entrou em contato conosco em desespero. Então verificamos ali que não se tratava realmente de uma situação real.
Ô Darko, e quando o desaparecimento vira realmente crime, ou seja, vocês descobrem que essa pessoa está desaparecida porque está em cárcere privado, aí vocês derivam para uma outra instância de investigação, como é que funciona esse processo?
Aí fica com a Polícia Civil, ou antissequestro, ou homicídio, aí é direcionado para a Polícia Civil. Conosco somente os casos de pessoas desaparecidas. E busca de familiares também. Nossa coordenação possui 3 frentes de trabalho. A questão do desaparecimento, busca de familiares, de pessoas que estão hospitalizadas, e é necessário fazer essa busca por familiares. Então, o Serviço Social dos Hospitais entra em contato conosco para fazermos essa busca. Pessoas que estão em situação de rua e perderam o contato com a família. Estão aqui em São Paulo há 10, 15 anos, já não tem mais aquele telefone que tinha anteriormente. Então, efetuamos também essa busca. E a terceira frente é a busca em casos de óbito. Então, recebemos informações de pessoas que vieram a óbito, estão em algum ML do estado de São Paulo, para fazer essa busca dos familiares, para informar que, infelizmente, o ente veio a óbito e fazer essa. E o familiar ter a oportunidade de fazer essa última despedida.
Darko, agora, para os nossos ouvintes e espectadores se prepararem melhor, para os pais, como você já disse, é importante esse monitoramento das redes sociais. Quais são todos os cuidados que a gente pode tomar no caso das crianças para que elas não estejam tão expostas a essas possibilidades, né, de irem para a rua, encontrar estranhos e desaparecerem com os idosos? O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça?
Pensando em prevenções, sempre é importante, crianças, monitoramento dos responsáveis nas redes sociais, com quem está conversando, se possível, excursão de escolas também acaba sendo uma situação que pode ocorrer um desaparecimento, e já ocorreu no passado. A escola ou os responsáveis, uma pulseirinha com informação, nome do responsável, nome da criança, um telefone de contato. Eventos como carnavais, na Secretaria de Direitos Humanos, durante os carnavais, nos blocos, são disponibilizados pulseirinhas para identificação de crianças que estão ali junto com responsáveis nos blocos de carnavais. Também existe tags de rastreamento que pode ser inserida tanto na língua do sapato, costura ali, põe ela, ou no crachazinho mesmo para idoso, isso vale para criança, idoso. E essa tag acaba sendo um custo viável, R$100, R$120, colocado num objeto que o idoso ou a criança utiliza, uma mochila, um crachá ali com identificação para o idoso, etiquetas de roupa também, colocar ali uma costurinha, colocar o telefone, o nome. Isso acaba auxiliando muito na questão da prevenção. E sempre orientar, caso se perca, procurar ajuda, seja numa viatura policial, seja num comércio, procurar um auxílio ali para tentar localizar os familiares.
Perfeito, então fica aí a dica do Darko Hunter, coordenador do Departamento Especializado em Localização Familiar da Secretaria de Direitos Humanos. Darko, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelas suas informações, são muito importantes, e muito sucesso no trabalho. Que vocês possam encontrar cada vez mais pessoas e que esses desaparecimentos fiquem cada vez menores.
Eu que agradeço aqui a oportunidade de trazer esse tema para a população, e quem tiver um ente desaparecido, entre em contato com a Coordenação de Direitos Humanos. Nosso WhatsApp é 11 97 549 9770. Muito obrigado.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. O Atlas da Violência Pública nessa semana mostra um recorte um tanto quanto triste.
O Brasil registrou o assassinato de 3.642 mulheres em 2024, o que corresponde a 3,4 mortes a cada 100 mil pessoas do sexo feminino. O número representa uma queda de 6,7% em relação a 2023. De acordo com o levantamento, há uma tendência de redução desde 2014, primeiro ano da série histórica. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do governo federal, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Juliana Brandão, coordenadora temática do fórum, durante entrevista ao TMC 360, analisou o levantamento sobre um recorte de gênero. Vamos ouvir.
A gente está assistindo aí um movimento de queda geral dos homicídios, isso é verdade, os dados têm nos dito isso, né? O que nos leva a ter uma hipótese, né? Que as políticas de segurança pública, essas principalmente que dialogam com a segurança urbana, elas estão começando a fazer efeito, né? Quando a gente está pensando em enfrentamento da violência, mas a situação para as mulheres no Brasil ainda é muito severa, né? Ainda é muito difícil ser mulher no Brasil, ainda é muito perigoso ser mulher no Brasil, e as mulheres são mortas principalmente no ambiente doméstico, né? E acho que esse é um ponto que a gente tem que ter extrema atenção.
Tem que ter extrema atenção, temos que cobrar políticas públicas, e eu noto sempre que é difícil, inclusive pré-candidatos, e aqui na TMC, Juliana, nós temos feito muitas entrevistas com pré-candidatos, com políticos, é difícil estarem por dentro do tema a ponto de saberem quais são as políticas públicas, onde atacar para que a gente pare de viver esse recorde atrás de recorde de violência contra a mulher. Mas dentro da violência contra a mulher, tem um número que preocupa mais ainda, como se a gente pudesse ficar mais alerta dentro do nível máximo de alerta, que diz respeito à desigualdade racial, né? A taxa de homicídio de mulheres negras é 67% maior do que de outras raças. Então, o que justifica isso? E aí, Juliana, eu queria te pedir para você me ajudar a explicar para quem está nos ouvindo, ouvinte, telespectador, algo que é usado como argumento para aqueles que acham que o feminicídio não tinha que ser tipificado, já foi, não tem conversa, mas que dizem, não, mas como assim? Homens são mortos tanto quanto mulheres, mulheres brancas são mortas tanto quanto mulheres negras, não é bem assim. Eu sei que os dados mostram que é, mas eu queria que você nos ajudasse a entender e a desmontar um pouco esses argumentos.
Então, vamos lá. Eu acho que primeiro é isso. Os dados, eles não são uma opinião, né? Eles são uma evidência, né? Então, quando a gente olha para os dados, e o que é muito cruel é que a gente vê que esse endereçamento da violência letal, ele tem um grupo que é mais atingido. E esse grupo é o grupo racial das mulheres negras, né? O que a gente está vendo aí? A gente está vendo aí a expressão do racismo. Então, além da gente ter essa forte presença do machismo, de valores patriarcais, da misoginia, que é algo também que a gente precisa falar, né? Que influencia de forma muito contundente quando a gente está olhando para a violência contra as mulheres, o fato de os corpos negros das mulheres terem um menor valor acaba sendo um fator que contribui de forma muito concreta para que as mulheres estejam nessa condição de extrema vulnerabilidade, né? Então, a gente não consegue hoje no Brasil, de fato, viver uma igualdade de fruição de direitos, né? Porque o fato de ser mulher já é um fator de risco, o fato de ser mulher negra agrava ainda mais a situação e deixa, de fato, a proteção do direito à vida muito comprometida. Por que que feminicídio é um tipo penal que ele é importante? Para o direito, de fato, poder agir diante de um fato concreto da vida real, a gente precisa dessa categoria jurídica, né? Até 2015, a gente não tinha essa categoria jurídica. Então, os homicídios de mulheres, eles entravam junto com todos os demais homicídios. Para que a gente possa, de fato, quantificar e para que a gente possa, de fato, ter um retrato que nos diga o que está acontecendo e quais as políticas que podem ser direcionadas, focalizadas para um público que está sendo majoritariamente vítima, a gente precisa desse contorno jurídico. Sem isso, isso não é possível. Agora, veja, mesmo com a edição da lei, a gente ainda tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque a legislação hoje, ela vai dizer para a gente que feminicídio é aquele homicídio que ocorre pelo fato da mulher ser mulher, né? E isso pode acontecer em razão da violência doméstica ou familiar, que é o primeiro inciso do artigo 121-A, ou em razão do ódio ou menosprezo à condição de mulher. O que a gente tem hoje, 2026, a gente consegue captar com mais facilidade aqueles feminicídios que acontecem no ambiente doméstico. Uma mulher que é morta na rua, muitas vezes, esse caso não é categorizado como feminicídio. Por quê? Porque eu preciso de um agente público que faça a correspondência entre aquilo que está na legislação e aquilo que aconteceu na vida prática. Se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não tiver essa leitura de que aquele homicídio praticado contra a mulher é um homicídio que foi praticado em razão de um ódio ou menosprezo a essa condição feminina, esse dado escapa. A gente não consegue ter essa dimensão, né? E aí fica essa impressão, né? Se eu não tenho o dado, eu não tenho como, de fato, reivindicar uma política que focalize essas mulheres que estão sendo vítimas cotidianamente. Então, é imprescindível que a gente tenha essa normativa para que ela possa guiar ações públicas nesse sentido.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe. E no Imprevista desta semana, Fernanda Band demonstrou a lucidez e a honestidade brutal que a consagraram no reality show. Em um bate-papo sem filtros com Joana Trepton, a confeiteira e modelo relembrou o impacto da maternidade precoce e solo em sua juventude artística, o diagnóstico de autismo de seu filho Marcelo e o esgotamento que a levou a viver no modo sobrevivência. Vamos acompanhar. Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepton.
Existe uma frase do escritor argentino Ernesto Sabato que diz o seguinte: vivemos entre a memória e o desejo. E talvez poucas coisas expliquem tão bem a vida adulta quanto isso. A memória do que nos atravessou, do que nós vivemos, e o desejo silencioso de, apesar de tudo, querer muito continuar. Esse é o Imprevista, programa de entrevistas da TMC. Um espaço para conversas que não cabem cortes na internet, nem personagens prontos. Aqui a ideia não é entrevistar versões editadas das pessoas, é tentar entender o que existe antes da imagem, depois do aplauso, por trás de discursos que precisam ser ensaiados. Hoje o Imprevista recebe alguém que talvez tenha entrado na televisão como personagem, mas permaneceu na memória das pessoas justamente por ser o oposto disso. No reality em que quase todo mundo entra querendo performar uma versão ideal de si mesmo, ela apareceu verdadeira, ela apareceu atravessada, ela apareceu afiada, irônica, contraditória, às vezes cansada, muito humana. E talvez tenha sido justamente por isso que tanta gente se viu ali nela. A Fernanda Band não entrou no BBB com um discurso pronto de superação. Não entrou querendo ser perfeita, entrou querendo sobreviver, sustentar os filhos, resolver a vida. E sem perceber, acabou abrindo discussões importantíssimas sobre maternidade, exaustão, honestidade brutal, até sobre o direito de não querer ser simpática o tempo inteiro. Ela virou meme, ela virou loba, ela virou torcida apaixonada, também virou alvo, claro. Poucas pessoas conseguem atravessar tudo isso sem perder completamente a própria identidade. Hoje nós recebemos aqui no nosso sofá do Imprevista, Fernanda Band, bem-vinda!
Ah, que maravilha, gente, eu fiquei emocionada com esse discurso. Quem escreveu? Foram vocês? Vocês?
Eu!
Arrasou! Lindo, lindo!
Gostou?
É bacana, né, quando a gente escuta de forma montada a nossa trajetória, né? Realmente parece que eu tô lendo um livro da minha vida, né? Eu achei isso muito bonito, pelo menos de um pedaço da minha vida. Mas achei isso muito lindo. Obrigada! Obrigada, me sinto muito bem recebida.
Fernanda, nós sempre começamos com uma pergunta que eu chamo de quebra-gelo. É uma pergunta já pé na porta. E eu quero te perguntar o seguinte. Você, em algum momento da sua vida, você parou e percebeu que você passou muito tempo sobrevivendo e talvez não lembrava mais como é que era viver? Então, sobreviver e viver. É uma questão para você?
Sim, super. Assim, obviamente, cada um tem as suas experiências, né? A gente planeja, a gente é até criado, né, com uma ideia de planejamento de vida, né? Muitas vezes até com aquela visão antiga de temos que casar, temos que ter filhos, temos que ter um emprego sólido, uma formação. São muitas questões que a gente vai se descobrindo e mudando ao longo da juventude, da adolescência. E eu acho que a minha vida ela foi mudando muito também, justamente naquele período ali familiar de adolescência, das minhas escolhas. Todo mundo ali era de exatas e todo mundo era, sabe, bem nerdão mesmo dos estudos. Eu já era muito artista, eu já era da dança, já era da música. E eu já ficava, meu Deus, como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu vou ter dinheiro? Como é que eu vou trabalhar? Porque eu prefiro dançar, pintar e cantar do que uma coisa quadrada, engessada e que me coloque num sistema que não entrava na minha cabeça. Então, tudo isso já era muitas questões para mim durante uma fase de adolescência ali. E aí, nesse momento de um pulo para uma vida adulta, houve uma gestação. E aí, eu acredito que tenha sido, para mim, especificamente, dentro da minha vida, uma ruptura dos meus planos, uma ruptura dos meus sonhos, das minhas metas, que ainda estavam em formação. Você não tem mais espaço para imaginar como vai ser, você tem que agir, você tem que ser, né? E dentro do meu momento, daquele escopo, eu tinha que ser mãe. Agora, como eu vou ser essa mãe? Que mãe é essa? Que formato de mãe? Que modelo de mãe? Eu estava aprendendo junto e vivendo. E ao mesmo tempo tive que abrir mão de muitas coisas, até por questões também, por exemplo, de base, de apoio, de rede. Isso tudo influencia muito, porque eu também tive algumas conhecidas e umas amigas do período que também vieram engravidar pouco tempo depois, mas tiveram um suporte maior familiar, do tipo, não, a gente vai ficar com seu filho e você vai estudar. No meu caso não foi assim. O filho é seu, quem pariu o Matheus embala, não é mais ou menos assim? Então, se vira, cuida, como vai ser? Beijo, tchau e benção. Então, assim, eu falei, meu Deus, como é que fica? Não tem como trabalhar, estudar e ter filho. Então, eu fui fazendo tudo como dava. E desde aquele momento, eu senti que sempre foi uma questão de sobrevivência. O que, que eu consigo fazer a curto prazo para conseguir dinheiro? O que, que eu consigo fazer a curto prazo para poder viver, ser eu e ser mãe? Então, era uma loucura. Muitas vezes eu não existia. Muitas vezes era somente ser mãe. E eu fui aí também nesse período que eu também acabei descobrindo trabalhos mais rápidos, trabalhos manuais, coisas feitas em casa. Eu também entrei numa agência, fiquei magrinha, magrinha, magrinha. Nossa, às vezes a gestação e o amamentar emagrece muito, gente. Eu fiquei muito magra. E aí começaram a falar que eu parecia modelo, aquela coisa toda. Entrei em agência e aí os trabalhos eram muito esporádicos. Eram uma vez ou outra você faz um teste, vai numa agência, faz um trabalho, faz um casting de alguma coisa específica. Então, às vezes, um dia você vai ali, pega um trabalhinho e volta. Era o que eu conseguia fazer. Então, eu fui sempre assim, o que eu consigo fazer? O que está à minha disposição? O que está ao meu alcance? Então, realmente, eu não consegui fazer muito planejamento. Eu sempre fui sobrevivendo e correndo atrás das oportunidades dentro do tempo que me cabia. E durante muito tempo eu não existia. Principalmente quando a gente recebeu o diagnóstico do meu filho, aí se tornou dedicação total a ele. Era estar em cima, cuidando, terapia e ficar sempre voltada para o meu filho. Aí eu não tinha mais o que fazer da minha própria vida. Era em função do meu filho. Poucas pessoas falam sobre isso. Mas eu não estou trazendo como uma lamentação. Era um fato, né? E não dá para botar, ah, mas você estava ali porque você quis ou isso e aquilo, ou você entenda, ou seja uma boa mãe e assuma todas as consequências. Eu estou sendo uma boa mãe, mas eu também não estou conseguindo ser uma boa pessoa comigo mesma. Eu não estou conseguindo galgar o meu futuro para dar um futuro para ele. Então, a gente fica muito dividida e precisa de ajuda. Precisa de ajuda, precisa de paciência, precisa de tempo, precisa de acolhimento, precisa de incentivo. De todos os lados, não só de família, como também do nosso próprio Estado, do nosso próprio governo, a gente precisa de projetos, de coisas que ajudem as mulheres, principalmente as mães atípicas, que a gente fica muito esgotada. E ainda mais uma pessoa jovem, né? Então, assim, hoje eu tenho um olhar meu de quando estava lá atrás, eu fico com dó, eu queria me abraçar.
Eu ia te perguntar sobre isso. No momento em que você me diz que você era uma criança artista, me remete a algo de sonho, de realmente querer projetar, planejar, ter muitas ideias para o futuro. Aí o presente chega com tudo. Foi um momento triste para você, aquele momento em que chega a realidade?
Foi. Assim, eu sou muito emotiva. E até não me considero tão explosiva. Eu consigo até me concentrar e avaliar melhor as minhas emoções. Eu sou sempre muito lúcida dos meus sentimentos. Então eu consigo parar, sentir, entender. Mas nossa, eu sou canceriana, né, amiga? Aí quando bate uma bad vibe ali, eu vou até o fundo do poço. Então, independente das circunstâncias ou do caminho que esteja ali, do que está acontecendo, se baixou meu astral, eu vou ficar muito mal. E aí eu tinha encarado de forma negativa todo esse período da minha vida. Então eu fiquei mal, eu fiquei cabisbaixa, eu perdi um pouco do brilho, eu perdi um pouco ali da essência. Até começar a substituir isso por responsabilidade e você entender que você não tem pra onde correr. Acabou o Peter Pan, meu amor, acabou. Você não vai mais pro Terra do Nunca, você não vai subir nos palcos desse país, você vai ser mãe e é isso, sabe?
Mas você subiu nos palcos, você está nos palcos.
Sim, olha que loucura como a vida, né, deu voltas. Eu, até tempos depois eu consegui ainda, né, porque durante esse trabalho de modelo de agência, eu participava de duas agências, eu era integrante de duas agências, uma do Rio de Janeiro e outra de Niterói, de talento mesmo, de cast de talento. Uma era 40 Graus Model, que era bem famosa, e na minha cidade era uma chamada Desir, que era mais para atores e TV. Então foi ali que eu consegui essa brecha com o Universo Globo, figuração e tudo mais. Num desses castings da vida, eu conheci uma menina que ela fazia dança performática em eventos, tipo aquelas bailarinas de Ibiza, né? Algumas pessoas podem lembrar de na Pulpária, aquela coisa toda. E aí ela falou, nossa, você é linda, você é magrinha, a gente precisa disso, assim, sabe? Aí ela me indicou e eu fui, entrei já no casting da companhia de dança artística e já estava lá nos palcos também. Foi até um lado de persona meu, assim, que eu criei, né? Eu acho que tem um nome, né, que a própria Beyoncé faz. Eu esqueci qual é o nome.
Tipo um alter ego.
Exato. Uhum. Alter ego. Foi o meu. Porque aí, às vezes, eu pegava também como trabalho, porque eu precisava de grana. Então, nos fins de semana, eu dançava nesses eventos junto com a companhia. Era tudo muito organizado. E eu me sentia ali viva. E um personagem que eu criei extremamente sedutor e forte. E aí, depois, eu voltava com o meu dinheirinho pra casa pra comprar leite Aptamil.
Uma coisa que eu acho extremamente curiosa sobre você é a tua lucidez. E a tua cabeça, ela parece que não para de funcionar. A rapidez com que você engata um raciocínio no outro, com início, meio e fim, pode parecer algo bobo, mas hoje é difícil as pessoas conseguirem se aprofundar em temas que são sensíveis, ardilosos, polêmicos, sim, complexos, que demandam dedos. É difícil que as pessoas tenham opiniões bem formadas sobre esses determinados assuntos. É difícil que tenha tanta bagagem para que olhe e consiga trazer, né, uma opinião fundamentada. E você faz isso rapidamente. Você é muito lúcida, você é muito afoita à realidade, é o que é. Normalmente, pessoas assim são pessoas que passaram por um processo longo de terapia. E você não?
Não.
Você não faz terapia.
Eu fiz um pouco pós-Big. Não, eu muito. Eu fiz só um pouco. Eu fiz um pouco, preciso voltar. Concordo que eu preciso voltar. E foi muito louco, porque eu também estava vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida, que foi estar ali no meu primeiro apartamento, né, alugado, mas ainda assim, li meu dinheiro para minha própria casa. E eu estava mobiliando ele, né? E eu também estava fazendo a terapia. Só que eu falei assim, gente, eu não tô com grana para pagar tanta sessão de terapia e comprar um sofá. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou comprar meu sofá. Aí eu parei.
Prioridade.
Eu parei a terapia por um período, porque estava consumindo realmente toda semana ali, era uma grana. E aí eu comecei a comprar as coisinhas da minha casa. Então, assim, aquilo também estava me enchendo de amor e de alegria. E uma vez eu comentei isso com uma amiga, ela falou assim, não, Fernanda, não se para a terapia para comprar abajur, para comprar sofá, sabe? Aí eu falei, mas era tão lindo, assim. Eu olho para as coisas e eu fico tão feliz.
É o que traz a paz para você.
Sim,
é o que traz
paz. Meu espaço hoje, ele me conforta demais. As pessoas nem entendem, falam assim, nossa, mas ela quase não sai, é porque eu acho que eu tô vivendo uma sonho, grande conquista, né? Nossa.
E você fala de dinheiro com muita facilidade. No Brasil, dinheiro é um tabu, a não ser que você esteja numa posição privilegiada. Então, nas redes sociais, nós vemos pessoas abordarem o assunto dinheiro quando elas estão numa posição de eu tenho, eu consumo, eu frequento. As pessoas que estão na luta, por vezes, se sentem envergonhadas por falar de, ai, falta R$1.000, falta R$500, precisava tanto de uma ajuda com R$200, esse mês eu não vou conseguir pagar uma conta por R$300. Você traz isso muito e isso me remete à figura da mulher que precisa batalhar e que vê na sua frente exatamente qual é o problema. Para você, é muito nítido aquilo que você precisa conquistar, né?
Sim, sim. E especificamente nesse assunto do dinheiro, para mim é muito fácil falar sobre o dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Então, tipo assim, se eu não quero... As pessoas não querem falar sobre o que elas têm e o que elas querem esconder. Uhum. Você quer esconder ali um determinado patrimônio, você não quer que as pessoas saibam o que... Quando você não tem, você não tem pra onde correr. Ou quando você tem relativamente pouco, pouco perto de muito, É exatamente, parece literal, mas é pouco. Então, por que você vai esconder isso? Por que você está com vergonha de falar isso? E isso sempre foi uma questão muito presente na minha vida. Falar sobre dinheiro, ou a falta de dinheiro, ou das minhas dívidas, ou das minhas necessidades, ou das minhas vontades de conquistas financeiras também, para mim é muito tranquilo. Há outras pessoas que se incomodam, ou por exemplo, se eu estou falando que eu estou com um problema aqui, alguém pode achar assim, nossa, mas ela está passando necessidade. Não estou, só estou dizendo que esse momento aqui está um pouco apertado. Entendeu? Não estou te pedindo, estou só desabafando, estou só explicando. E está tudo bem. Amanhã vai cair alguma coisa na conta. Então, assim...
Até porque trabalhar para você não é um problema.
Não, nem, nunca foi. Desde nova. Eu trabalho desde os 17 em loja de roupa. Sempre vendi muitas coisas. Trabalhei com a minha própria imagem. Estudei moda. Fazia roupa. Costurei roupa para muitas mulheres na minha própria casa. Então, assim, eu sempre fiz de tudo um pouco. Vendi meus bolos, meus doces. Dei aula de confeitaria. Eu sou muito caxias, como a gente fala lá, né? Eu sou pau para toda obra. E tudo que eu faço sempre foi muito envolvido de arte, né? De expressão, de amor. E essa área, na grande maioria das vezes, não dá dinheiro, tá? É você correndo atrás do dinheiro sempre. Você vê muitos atores aí também que têm uma jornada longuíssima de gravação, de trabalho e ganham muito pouco. Ganham, assim, não ganham o que um influenciador ganha numa publicidade. É muito injusto.
Mas então, esse mundo da internet nos traz uma dimensão de dinheiro que não é uma dimensão real.
Não é real, não é real.
E você transita por esse mundo.
Total. E se você não souber trabalhar isso daí, e aí vem também nessa questão de educação financeira, que já é uma coisa que deveria vir de escola, deveria vir de casa, sabe? Eu, por exemplo, eu não sabia de verdade, não tenho problema nenhum de falar isso. Eu não entendia como funcionava um imposto de renda e qual era tão prioridade disso. Por que que eu tinha que dar esse dinheiro pro governo? Porque, assim, eu recebi dinheiro que eu nunca recebi na minha vida. Então, assim, eu, por exemplo, eu hoje não tenho carro por opção, porque eu moro em Caraí, eu faço tudo a pé e eu não quero ter um carro parado dentro de casa. Então, eu nunca vi sentido. Mas na primeira grana que eu ganhei de programa, eu paguei de imposto de cara o valor de um carro de luxo. E eu falei pro contador, não vou dar. Falei, eu não vou.
Não tem opção.
Ele, e meu contador é um querido, ele me trata igual criança. Ele, olha só, Fernanda, então vamos lá, deixa eu te explicar. Ele, você precisa. Aí eu falei, não, você precisa. Falei, eu vou ser preso? Aí vai. Aí,
então,
eu,
tá.
Aí eu falei, caraca, como é que dá esse dinheiro todo? Então, assim, desde lá, toda vez que eu tenho que pagar imposto, é um corte profundo no meu coração. Eu fico magoada, eu fico triste no dia. Eu fico, paguei um dinheirão, cara. E aí, desse dinheiro, a gente não fez uma viagem, não comprou um outro carro, não comprei a minha casa, mas estou só pagando imposto. Então, assim, tem que saber administrar. É um dinheiro muito rápido que entra. É um período que a gente não tem garantias nenhuma. Então, você tem que saber cuidar muito bem dele e fazê-lo multiplicar. E aí, isso aí já é uma outra seara muito grande. Que aprender a multiplicar dinheiro não é fácil. É difícil demais. E nesse universo, ganhar é até mais rápido. Mas nunca foi normal isso para mim. Eu trabalhava muito para ganhar o básico, para ainda estar no saldo negativo no final do mês. Então, a minha relação com o dinheiro é muito plena, muito clara. Adoraria saber cultivá-lo melhor, né? Estamos aí nesse caminho de aprender cada vez mais. Mas ainda estou em busca, né? Estou em busca da minha estabilidade financeira, até porque são dois filhos. Então, quando a gente fala de estabilidade, não é sobre mim, não é sobre você sozinha. É uma família.
Uhum.
É muito fácil quando a gente também vê algum influenciador que parece que está esbanjando uma vida plena, mas é ele sozinho, morando numa kitnet, achando que está hypando demais. Mas não, agora pega você com um filho, com saúde, com estudo, sabe? Com tudo que vier pela frente, com tratamento, com tudo, tudo. Desde comida, alimentação, vestuário, bota na ponta do lápis no mês. É muito isso, eu sozinha para tudo isso, regendo uma família.
Você não gosta de se vitimizar, isso não é algo que você diz, isso é algo que parece, que fica transparente no seu discurso, mas você reconhece a sua vulnerabilidade e a força perante essa vulnerabilidade? Porque uma coisa é você se ver como vítima, ai, tadinha de mim, outra coisa é você às vezes se abraçar a criança que você foi, abraçar a adulta que você é e falar, putz, você vence, você é uma vencedora.
Terapia, estamos precisando de terapia.
Tô vendo a letra.
Eu ainda não tô nesse processo. Um amigo meu falou para mim ontem, muito legal você trazer esse assunto, ele falou para mim ontem vendo um stories meu, porque nessa semana a gente se encontrou e eu desabei, tava passando por uns problemas, e ele é o meu amigo assim, desde alfa, a gente estudou junto, desde de criancinha. E aí ele viu um stories meu ontem de trabalho, e ele falou assim para mim, cara, você não tem a menor noção da sua força. Eu te vi desabando ontem e você tá aí performando do quanto você é profissional, do quanto você é boa e do quanto você é merecedora. Aí ele falou assim, um dia você vai conseguir enxergar isso. Aí eu fico, a gente tem um sentimento de pressa, de escassez, de correr atrás, tão latente que às vezes eu não relaxo. E aí também não consigo entender que já venci muitos momentos da minha vida. Assim, não é que não consigo, eu valorizo e
aprecio. Você não para pra fazer isso?
Eu não paro pra apreciar isso. Eu não degusto a beleza de tudo que eu já vivi. Eu sempre coloco mais um bloquinho pra subir, mais um bloquinho. Eu preciso chegar aqui, então... Mas assim, eu tenho total consciência de onde eu vim, de onde eu saí, de tudo que eu passei e do quanto eu sou merecedora. Só não estou conseguindo curtir isso, sabe? Então sempre existe uma cobrança.
Uma corda no pescoço.
Não sei. Acho que eu vou continuar tendo ela até sentir que pelo menos os meus filhos estão em paz.
Isso tem a ver com o Celo, teu filho, que precisa muito de você, mais do que uma criança, por exemplo, que é a tua filha?
Sim, total. Total, ainda mais que também a Laura tem uma rede de apoio enorme, né? O pai dela é muito presente, assim, ele tem uma boa índole, uma família estruturadíssima. Já eu e o Celso somos só nós dois. Então, assim, eu sempre me preocupo muito mais com ele e, obviamente, também ofereço muito da menina que eu gostaria de ser para minha filha. Então, eu trato ela como uma princesa. E com ele eu sempre coloco, assim, eu preciso melhorar, eu preciso superar, eu preciso suprir, eu preciso organizar, eu preciso ter 10 passos de respiro. Sabe, eu sempre tive esse pensamento de assim, por exemplo, até se você vai pensar em alugar um apartamento, eu falava, eu não posso alugar um apartamento se eu não tiver dinheiro para pagar pelo menos 2 anos desse apartamento separado. Porque eu não posso correr o risco de mês que vem eu não ter o aluguel. Ou deu um azedo durante um ano e eu não ter para onde ir. Então, se você vai alugar, você tem que ter caixa para você fazer isso. Eu sempre planejo antes de fazer alguma coisa. E em algumas coisas na vida a gente não consegue, né? Não tem garantia, a gente não tem garantia. E eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. Então, assim, o ansioso, ele precisa de planos. Precisa de planos, precisa de base sólida, precisa de meta. Eu tô completamente a favor de mudanças. E vou nadar conforme a maré vier. Não tenho problema nenhum com isso. Já, nossa, aconteceu um imprevisto aqui, vamos reagir, vamos mudar e recalcular a rota. Mas sempre que eu puder planejar, eu vou estar optando.
Você acha que é porque você não consegue... parar para abraçar a tua vulnerabilidade e reconhecer as conquistas e talvez ser um pouco mais leve com você, que num momento te consideraram amarga no programa?
Não, acho muito louco. Durante o programa foi um período à parte. Eu acho que hoje, assim, tô ursinhos carinhosos total, perto do programa. Eu cheguei realmente muito mal no programa porque eu declarei para mim falência. Se você conhece pessoas que faliram e que têm família, você provavelmente vai... Eles vão me entender. Foi um período muito difícil, que eu tinha pego pós-divórcio e eu tinha pego todo o meu dinheirinho e investi no meu próprio negócio, estruturei meu próprio negócio, que estava indo relativamente muito bem, eu tinha um retorno bom. Aí gastei tudo e foi uma das coisas mais... Eu já comentei isso em algumas entrevistas, foi uma das coisas mais ignorantes da minha vida. Ninguém me disse que você pode gastar tudo. Hoje eu já sei, mas naquela época eu não sabia. Então tudo que eu tinha eu botei na estrutura do espaço, sem sobrar 10 centavos, juro. Porque eu falei, tô garantida, já vou fechar a turma que eu dava aula. Eu falei, tô bombando de aula, vai vir outra semana que vem, e aí esse dinheiro que entra eu vou fazendo giro e vai dar tudo certo. Mas não, aí veio pandemia, tudo que eu gastei foi por água abaixo. As coisas começaram a se deteriorar, começaram a estragar, começaram a oxidar. Eu tive que vender forno, eu tive que vender aparelho, eu tive que vender um monte de coisa. E aí não estava suprindo, eu já estava ali assim, só no vermelho. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, eu comecei a vender coisas assim, na rua, tem fotos. Eu comecei a vender coisa na rua com o Marcelo. Eu comecei a fazer panfleto, eu comecei na rua, comecei nos lugares. Eu morava em vila, então não tinha prédio, por exemplo. Se tivesse prédio, eu estava vendendo de porta em porta de vizinho, que eu sou dessas, mas não tinha. Então, eu realmente comecei a divulgar tudo que eu podia fazer para sair daquela situação. E foi uma loucura, porque vem tudo que passou, aí vem o Big, eu consigo, né, dar um respiro, eu consigo aproveitar de novo as coisas. Então, eu passei por muitas situações. E quando eu venho no Big, eu estava desesperada. Porque eu falei, cara, se eu sair disso aqui, o que eu tenho lá fora? Não tenho nada lá fora. eu tô falida, eu tô ferrada, eu não tenho nada. Então é isso ou isso. Então eu cheguei com muita força, com muito afinco. Eu não podia imaginar que esse cenário de Big era favorável para mim. Sabe, que as pessoas se tocaram, se emocionaram, se identificaram comigo e que eu tinha chances de ter oportunidade. Eu não tinha visão de oportunidade. Eu tinha visão de que você tem que ralar para conseguir o que você quer. Mas que as coisas caíam até você, vinham até você. O que, que loucura, né? Você, acho que muitas pessoas podem se perguntar quantas vezes algo positivo de trabalho, de viagem, de até o amor veio até você. A gente pode até dizer que são coisas que a gente emana para o universo. E eu não tinha, eu não cultuava isso. Sabe, essa coisa da palavra tem poder? Fale coisas positivas, joga, que vai acontecer. Eu nem imaginava um negócio desse.
Hoje você tem isso?
Total. Total. Eu tô Hare Krishna, menina. É mantra dentro de casa aqui, ó. Limpa, 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 limpa. E super entendo que funciona. Mas assim, eu precisei passar por tudo isso para entender que o universo existe e que ele funciona assim. Não é à toa, sabe? Mas foi muito difícil. Eu cheguei lá cansada, eu cheguei lá falida, eu cheguei lá sem dinheiro e eu pensei, se eu não ganhar uma prova aqui, ferrou. Então meu foco era sempre uma prova atrás da outra, porque pelo menos a gente sabe que dava um 10, um 15, um 20. E eu falei, é só isso que eu tenho. Eu tenho o que eu nem ganhei ainda. Entendeu? Uhum. O nível de competitividade, de pressão que eu tava em cima do próprio programa. E aí eu lido com adolescentes, com jovens, com pessoas que queriam ser a artista que eu queria ser quando eu tava lá com 17, 18 anos. E eu passei por esse caminho. Não, nem foi difícil você viver de arte assim. Viver, não tô falando se sustentar, mas você viver a arte, pelo menos no Rio de Janeiro, não é uma coisa difícil. Você tem acessos. As pessoas são boêmias, são vivas, são coloridas, são culturais. Então, assim, você tem muitos acessos no Rio de Janeiro. E aí, quando eu via pessoas que só queriam ser atrizes ou tá segurando um negócio, tá na TV, tá não sei o quê, eu falei, gente, mas isso é fácil. E elas são boas, vai ser mais fácil ainda. E estão sendo vistas pelo Brasil inteiro, vai ser mais fácil ainda. Falei, agora, como é que eu vou cuidar dessas crianças? Como é que eu vou pagar o dinheiro? Aí eu achava muito mais difícil para mim. Não que a minha dor é maior que a sua, mas o meu calo tá doendo muito. Eu não vou me preocupar com o seu. E você não vai me ajudar. Quantas pessoas me ajudaram? Não conto nenhuma mão.
Você não tem medo de falar o que você pensa?
Não, eu tenho medo de não pensar sobre o assunto direito, entendeu? Falar o que eu penso, eu não tenho medo. Mas se eu não tenho propriedade, aí eu não arrisco. Eu sou tipo pessoa que se não sabe o que você está falando, fica calado.
Mas você fala bastante, então você sabe de bastante assunto que te dá vontade de falar.
Do que dá segurança, exato. Aí pode virar um debate. Aí eu estou disposta a debater, porque se eu estou falando isso, eu tenho certeza sobre esse assunto e estou aberta a mudar de opinião se você me convencer. E vai ser de forma saudável. Não é nada tão engessado na pedra. As pessoas também têm uma dificuldade de abrir a mente, de
mudar de opinião.
De mudar de opinião. E se você muda, é como se fosse um pecado, uma coisa marcada, né? Marcaram você, igual antigamente, né? Marca essa pessoa aqui, ó, ela tá marcada na sociedade. Caramba, eu tô viva para isso, para acrescentar, para mudar. Hoje eu não quero mais isso, não gostei mais disso. Aprendi com jovens, aprendi com mais velhos. E vamos crescendo, vamos evoluindo.
Tem alguma opinião sobre a qual você mudou, né? Tem algum assunto sobre o qual você mudou de opinião?
Não, todos os assuntos que me quebraram, na verdade, sempre foram com relações a mim mesma, assim, sabe? Esses assuntos, como a gente estava falando, sobre esperança, coisas do universo, positivismo, assim, sabe? Eu era uma pessoa, não que eu fosse negativa, mas eu estava tão acostumada às coisas dando errado, que para dar certo exigia muito esforço. E eu não acreditava que às vezes as coisas dão certo, sim, meu anjo. As coisas acontecem, sim, porque tem que acontecer. Não acreditava muito, sabe, nessa fé toda. Eu então, acho que a você, minha fé aumentou.
Você não romantizava e você passou a romantizar algumas coisas?
Não, até hoje não romantizo nada.
Não?
Não romantizo nada. Eu sou muito pé firme.
Você acredita no amor ainda?
Demais! Não, isso aí é demais. Demais. Eu sofri muito. Sofri demais também. Passei, tive muitas rodas com mulheres. Eu fiz, apresentei um TED. Um TEDx, assim. Um TEDx, né? Apresentei um TED justamente sobre essa pauta, né? De mulheres. Foi muito importante. E eu trouxe toda essa parte do relacionamento tóxico, como isso afeta a gente, como mexe, né? Com toda a estrutura da mulher. E eu acredito demais. Eu poderia ter todos os motivos para não acreditar mais no amor. mas eu acho que também pega ali um pouquinho, não querendo trazer pro horóscopo da vida, mas pega também um pouquinho do que eu sou canceriana a raiz mesmo. Eu acredito em família, eu acredito em casamento, eu acredito em ficar velhinho junto. Eu me vejo melhor acompanhada. Eu sei que eu sou o terror das feministas. A maioria, assim, acha que não tenho que cultuar o relacionamento em família e que pode ser você acima de tudo, mas eu ainda... Eu amo a ideia de estar junto para sempre, somar, e que dois é melhor que um, sabe?
Mas isso é curioso. É impossível você ser o terror das feministas sendo uma mulher que toca a família sozinha, que assumiu as responsabilidades sozinha, que encontrou soluções sozinha, que venceu sozinha depois de acreditar que já estava na derrota, uma derrota declarada. Impossível dessa forma você ser o terror das feministas.
Ah, mas é a sobrevivência. Mas se eu pudesse, eu ficava esposa troféu.